o que foi cancelado pela morte de Jesus Cristo. A tradução inadequada e enganosa de uma passagem em Colossenses capítulo 2, em algumas versões da Bíblia, é usada frequentemente para apoiar a falsa crença de que a lei de Deus foi cancelada por Jesus Cristo. A tradução inadequada e enganosa de uma passagem de Colossenses capítulo 2, em algumas versões da Bíblia, é frequentemente usada para apoiar a crença falsa de que a lei de Deus foi cancelada por Jesus Cristo, onde era indevidamente acusado de que a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, usando as palavras do versículo 14. O versículo em questão é Colossenses capítulo 2, versículo 14, onde se refere a Cristo dizendo o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Será que isto quer dizer que a lei de Deus foi cancelada ou pregada na cruz, como muitos defendem? Vamos primeiro observar que a lei de Deus não é algo que seja contra nós. Pelo contrário, o mandamento é santo, justo e bom, citado em Romanos capítulo 7, versículo 12. A Escritura sempre se refere ao fato dela ser uma bênção para a humanidade. De fato, Cristo removeu algo que, de certo modo, foi pregado na cruz. Mas este algo foi o registro de nossos pecados, as nossas transgressões, e não a lei de Deus. Um olhar cuidadoso sobre o texto de Paulo, no grego original, prova que isso é verdade. A palavra grega traduzida como riscado ou tendo cancelado ou anulado em Colossenses capítulo 2, versículo 14 é exaleipo. Significa lavar ou esfregar completamente para apagar, limpar, remover, citado no dicionário expositivo completo das palavras do Antigo e do Novo Testamento de Vine, editado em 1985, riscar. As escrituras sempre usam exaleipo em referência a limpar o pecado e não a lei. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro usa esta palavra quando exorta seus ouvintes: arrependam-se, pois, e volta-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. No Antigo Testamento, a palavra hebraica marchar, traduzida como cancelar ou riscar, com exaleipo, é utilizada para delitos e pecados. Isaías cita Deus dizendo: eu mesmo sou o que apaga, marchar, as tuas transgressões por amor de mim, citado em Isaías capítulo 43, versículo 25, comparar com Salmos 51, versículos 1 e 9, e em Êxodo capítulo 32, versículos 31 a 33. Somente os pecados ou pessoas que insistem em continuar pecando são apagados, não a lei de Deus. Fica claro quando examinamos a próxima frase usada por Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 14. O escrito de dívida, que constava de ordenanças. Os romanos pregaram duas coisas na cruz no momento da crucificação de Jesus Cristo: o próprio Jesus e uma inscrição que dizia que ele era o rei dos judeus, acusação de traição contra Roma, pela qual ele foi executado. Mas Paulo acrescenta outra coisa que também foi figurativamente pregada na cruz de Jesus Cristo: o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças. A frase traduzida como escrito de dívida, que constava de ordenanças, é xerografon, tois dogmasin, no original grego. Este é o único lugar em que ela aparece no Novo Testamento. O léxico de Freiberg explica que xerografon, dogma, significa estritamente um documento escrito à mão, em questões legais, acerca de uma nota promissória, registro de dívidas, de obrigações, figurativamente em Colossenses capítulo 2, versículo 14, não no sentido próprio de lei, mas como registro de ônus que suscitado contra a nós e que Deus simbolicamente removeu ao cravá-lo na cruz, citado no software Bible Works, grifo nosso. O dicionário expositivo completo das palavras do Antigo e do Novo Testamento, Devine, explica: isto significa um memorando de dívida, uma escrita à mão, usada em contratos públicos e privados, e é uma palavra técnica nos papiros gregos. Um grande número de antigas notas manuscritas foi publicada e desta do Dr. Deisman, diz: uma fórmula estereotipada nesses documentos é a promessa de pagar o dinheiro emprestado. Eu pagarei, e todas elas estão escritas de próprio punho do devedor, ou, se ele não pudesse escrever, Na nota dele havia uma observação expressa: eu escrevi por ele. Nos famosos papiros florentinos de 85 a.C., o governador do Egito dá esta ordem no curso de um julgamento: que o escrito seja riscado, que corresponde a cancelar o escrito de Colossenses capítulo 2, versículo 14, citado por Graham Scroggie, Alain Divine, Sistema de Biblioteca Logos, editado em 1997. O dicionário teológico do Novo Testamento acrescenta: o tema da metáfora da nota de dívida é bastante enfático para a afirmação anterior, que Deus perdoou os pecados. Ele cancelou a nota da dívida por pegá-la e fixá-la na cruz de Cristo. Citado por Gerhard Kittel, editado em 1995, volume 9, página 436, Grifo Nosso. A linguagem da época de Paulo associa esta palavra com uma dívida legal escrita à mão ou com uma pena devida e não com a lei de Deus. A última palavra que vamos examinar é ordenança, usada em escrito de dívida, que constava de ordenança. A palavra grega usada aqui é dogmazin, que denota uma opinião, decreto, ou seja, público. Citado por Robert Thomas, Novo Dicionário Padrão Americano de Aramaico, Hebraico e Grego, editado em 1999. Esta expressão era utilizada em uma sentença oficial escrita à mão ou em uma acusação contra alguém por infringir uma lei. Assim, a tradução Nova Versão Internacional registra assim este versículo: cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e ele a removeu pregando-a na cruz. A Bíblia de Jerusalém traduz este versículo assim: apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando na cruz. Na Bíblia, na linguagem de hoje, o versículo é lido desse jeito: anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. O que aconteceu na crucificação? Uma boa maneira de visualizar isto é considerar um detalhe do que aconteceu na crucificação de Cristo. E por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Está em Mateus capítulo 27, versículo 37. A Nova Tradução Viva diz: puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito a acusação contra ele. Os líderes religiosos judeus acusaram Jesus de ter a ambição de substituir César como rei dos judeus. A acusação formal contra ele, diante de Pilatos, era precisamente esta: qualquer que se faz rei é contra o César. Citado em João, capítulo 19, versículo 12. Isso explica a pergunta de Pilatos a Jesus: és tu o rei dos judeus? Citado em Mateus, capítulo 27, versículo 11. Quando Jesus recusou-se a se defender, Pilatos aceitou a acusação dos líderes judeus e mandou pregar na cruz esta acusação ao crucificar Cristo. O decreto manuscrito que Pilatos pregou acima da cabeça de Cristo declarava publicamente a acusação oficial pela qual Jesus foi crucificado. Esse decreto insinuou falsamente que Jesus era culpado de cometer traição contra César. Portanto, Jesus foi oficialmente executado como um transgressor. Esta acusação era falsa, mas ao aceitar a pena de morte pela falsa acusação, ele se tornou o principal substituto do pecado para as acusações legítimas que Deus tem contra nós. Ele riscou as acusações que requerem a nossa morte por nossas transgressões, tomando sobre si as acusações. Ao fazer isso, ele tornou possível o perdão dos pecados. Citado em Colossenses, capítulo 2, versículo 13.